Olá, ouvintes, está no ar o Ponto da Notícia, conectando você aos cursos da UEPG.
Um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Eu sou Gabriel Vitório.
E eu sou Ana Teixeira, e confira agora os destaques desta edição.
Estudantes enfrentam desafios para acessar apoio psicológico na UEPG.
Presença de pombos próximo ao restaurante universitário preocupa estudantes.
Obras de acessibilidade melhoram a circulação, mas gera reclamação sobre reflexo do piso no campo central.
Extensão universitária promove inclusão digital para produtores rurais em Guamiranga.
Mudanças da reforma tributária começam a ser aplicadas em 2026.
Projeto acadêmico amplia olhar sobre a arte latino-americana.
Longas esperas e muitos problemas. Essas são as principais queixas sobre a demora no atendimento psicológico na UEPG.
A pressão por desempenho acadêmico, dificuldades financeiras e necessidade de conciliar estudos, trabalho e vida pessoal têm tornado a saúde mental uma preocupação cada vez mais presente entre os universitários. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, estudantes e servidores podem contar com atendimento psicológico gratuito oferecido pelo Ambulatório de Saúde da instituição. O serviço é realizado no Hospital Universitário e nos campi Uvaranas e Centro. Os atendimentos são baseados na terapia cognitivo-comportamental, modalidade da psicoterapia breve, que aborda questões acadêmicas, profissionais, familiares e de relacionamento. As 4 sessões têm duração média de 45 minutos. A UEPG informa que o atendimento funciona apenas com agendamento prévio pelo número 429-141-8937. E não oferece atendimento de emergência. Mas para alguns estudantes, a demora pode se tornar um desafio adicional em momentos de fraqueza emocional. O aluno de serviço social, Pedro Henrique, entrou na fila para o serviço e relata que aguardou cerca de um ano para conseguir a vaga. Segundo ele, após o preenchimento da ficha de inscrição, a orientação foi de apenas aguardar o retorno. Pedro conta como a espera e as poucas sessões impactou sua saúde mental.
E as 4 sessões, pra mim, eu acho que foram poucas, porque eu queria ter abordado mais assuntos, sabe? Que eu achei que ainda ficou pendente, assim. Apesar de ter sido esclarecedor numa certa área da minha vida, que eu consegui esclarecer bem as coisas. Mas teve outras coisas que eu queria ter abordado. As coisas que eu queria ter tratado no momento que eu pedi o atendimento não foram exatamente as coisas que eu tratei nesses 4 atendimentos que eu tive esse ano.
Segundo estudo realizado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, em 2014, mais da metade dos universitários relataram sofrer com ansiedade. O levantamento também identificou altos índices de desânimo, problemas de sono e desamparo. Além disso, cerca de 4% dos estudantes afirmaram já ter tido pensamentos suicidas. O psicólogo e especialista em neuropsicologia, Ricardo Marins Gomes, explica que quando o acesso ao atendimento não acontece, o sofrimento emocional pode se intensificar e afetar diferentes áreas da vida do estudante.
Pode virar uma crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico também, pode evoluir para uma depressão também, o isolamento social e, eventualmente, situações mais graves ainda, né? Então, a pessoa tem um surto, a ideação suicida, a automutilação, né? Ficar se cortando, se martirizando ali, pode sim desencadear problemas ali, problemas mentais ou até transtornos mentais em certos casos.
Ricardo ressalta que a busca por um bom desempenho é importante, mas a cobrança excessiva pode gerar sofrimento e agravar quadros de ansiedade e estresse. Em casos de urgência, a UEPG recomenda a procura do Centro de Valorização da Vida ou a unidade de saúde mais próxima. A equipe do Ponto da Notícia entrou em contato com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UEPG, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno. Repórter Ana Teixeira para o Ponto da Notícia. Estudantes denunciam aumento da quantidade de pombos nas proximidades do restaurante universitário.
Você já reparou a quantidade de pombas que circulam pelo campo central da Universidade Estadual de Ponta Grossa? Essa é uma situação que preocupa os estudantes, especialmente aqueles que frequentam o restaurante universitário, RU. A estudante Maria Eduarda Martins relata que viu pombos um tempo atrás dentro do restaurante.
Eu almoço no RU umas 3 vezes na semana e é uma situação delicada, né? Porque esses animais são animais nojentos que podem transmitir diversas doenças pra gente, então não é um ambiente muito adequado pra eles ficarem. E isso acaba preocupando um pouco, porque é um ambiente onde a gente tá se alimentando, então fica um pouco desconfortável essa situação.
Segundo Fábio Pontes, chefe do RU Central, a instituição adota medidas de prevenção para evitar a entrada dos animais, como, por exemplo, a instalação de telas nas portas. Além disso, ele explicou que a limpeza e a detetização para combater outros animais é realizada periodicamente.
Um dia atrás nós tivemos uma vigilância sanitária aqui, que foi uma denúncia devido ao rato que entrou, sabe? Só que daí a vigilância sanitária veio, eles entraram no restaurante, porque a denúncia não foi só sobre o rato. A denúncia foi que a limpeza do restaurante estava precária. Elas entraram por dentro, não foi constatado isso. Os utensílios de cozinha tudo bem lavado, tudo bem areado. Temos problemas estruturais, que daí não condiz com nós.
Fábio Pontes relata que o problema se agrava quando as pessoas alimentam os animais próximo ao restaurante universitário.
O problema, menina, é que nós temos que tem gente que trata delas no estacionamento. Por isso que esses bichos não vão embora. Eu cansei de chegar ali, tipo, eu chego 7 horas da manhã. Nossa, tá cheio de quirela no chão, cheio de coisa, um poeira de pombo, mais de 50 pombo. Aqui dentro nós conseguimos inibir, identificamos as pessoas que estavam alimentando, foi feito o protocolo, pessoas chegaram até a responder a ouvidoria por causa disso.
O município conta com uma lei de proibição para a alimentação de pombos em lugares públicos, mas não existe nenhuma legislação em relação a lugares privados, onde a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Leandro Inglês, veterinário e coordenador do controle de zoonoses da cidade, explica que esses animais podem transmitir diferentes doenças ao ser humano.
Pode ser a salmonelose, a histoplasmose, a clamidiose, a ornitose. São doenças também que têm de cunho respiratório ou de cunho nervoso, né? Que podem ser adquiridas de forma que a pessoa pode inalar, principalmente os varredores de rua, né? Por causa das fezes dos pombos, então eles vão varrer e às vezes estão sem máscara, alguma coisa, e podem inalarem, né? E ir para o sistema respiratório ocasionar um problema mais grave.
O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Ponta Grossa foi procurado, porém, encaminhou os questionamentos para o Centro de Zoonoses. Repórter Bebel Costalonga para o Ponto da Notícia.
As obras do Campo Central ainda não terminaram, porém, estudantes relatam desconforto causado pela refletividade do pátio.
A obra de acessibilidade realizada na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tinha como objetivo melhorar a circulação e garantir mais inclusão para estudantes e servidores, agora gera reclamações por conta do forte reflexo causado pelo novo piso em dias de sol intenso. O contrato da obra foi assinado em 24 de julho de 2024 e previa intervenções consideradas urgentes para melhorar as condições de acessibilidade no campus. Apesar da proposta de modernização e melhoria da mobilidade, estudantes relatam desconforto visual ao passar pelo local durante períodos de forte incidência solar. Ana Lívia Borges, estudante do segundo ano do curso de Letras, avalia que o reflexo do piso incomoda sempre que precisa circular pelo pátio da universidade. Segundo ela, em horários de sol forte, a luminosidade excessiva acaba prejudicando a visão e tornando a passagem pelo local desconfortável.
Ah, eu sinto bastante desconforto quando preciso passar pelo pátio nos horários em que o sol está mais forte, porque o reflexo do piso ele incomoda bastante. Além disso, eu também sinto falta de mais árvores aqui na universidade, sabe? Porque deixaria o espaço mais agradável para os estudantes conviverem com mais sombra e conforto. Acho também que isso deixaria a universidade mais bonita esteticamente e mais acolhedora para quem passa boa parte do dia aqui.
No Brasil, existem recomendações técnicas relacionadas ao conforto ambiental, acessibilidade e sensação térmica em espaços urbanos e institucionais. De acordo com a norma ABNT 13.337, de 2012, o índice de reflexão por mediação direta deve ser calculado pela massa do concreto a ser projetada, massa do material refletido e o índice de reflexão indireta. Porém, a norma não é obrigatória. Eduardo Pereira, professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade, explica que o brilho do piso não depende apenas do tipo de cimento, mas também de fatores como acabamento, textura, materiais utilizados e incidência solar. Segundo ele, em espaços públicos, superfícies mais uniformes são importantes para garantir e facilitar a circulação de pessoas com mobilidade reduzida e deficiência visual. O professor destaca ainda que soluções voltadas à acessibilidade podem aumentar a percepção de refletividade do piso. Segundo ele, existem alternativas para reduzir o impacto visual, como ampliação de áreas sombreadas, inserção de vegetação, tratamentos superficiais, texturização e intervenções paisagísticas, sem a necessidade de substituir o pavimento. O professor também destaca que o envelhecimento natural do concreto tende a diminuir a intensidade do brilho ao longo do tempo.
O que eu acho que nós temos que partir daqui para frente é para uma discussão de revitalizar aquele local todo agora em termos de jardinagem, de sombreamento. Então, utilizar a base de acessibilidade que está resolvida e a partir de agora ser propositivos para a questão de jardinagem, de arborização, né? Aí talvez um arquiteto urbanista possa usar um termo mais adequado para a intervenção necessária naquele espaço para tornar o ambiente um ambiente agradável, de convivência.
Thaís Maria da Cruz, técnica de fotojornalismo que trabalha no departamento do curso, relata que antes da reforma, o pátio apresentava muitos buracos. Segundo ela, o problema foi solucionado com as obras, porém, ainda persiste uma dificuldade: os alagamentos em dias de chuva.
Existiam muitos buracos dentro do pátio aqui, que inclusive eu cheguei a cair num desses buracos. Eu pisei, virei o pé e fui pro chão mesmo, né? E assim, para quem reclamar, né? Daí eles vieram, reformaram e o alagamento continua. Os buracos, pelo menos na parte superior aqui, aliviou.
Após questionamentos enviados ao EPG, a instituição respondeu em nota que o prazo de execução das obras de acessibilidade no Campus Centro é 9 de junho, com vigência do contrato até outubro de 2026. Quanto à arborização, a Pró-Reitoria de Planejamento informou que está trabalhando nos projetos de adequação do pátio central e das áreas de convivência. Segundo a universidade, essas obras serão objeto de nova licitação. Repórter Isabela Meira para o Ponto da Notícia.
Na última segunda-feira, 1º de junho, a pintura do pátio Campo Central havia iniciado. Cones cercaram a área de realização do serviço que deve ser finalizado ainda nesta semana.
Acadêmicos de engenharia de software participam de projeto de extensão que auxilia os produtores da zona rural de Guamiranga.
O projeto de extensão auxilia moradores da zona rural de Guamiranga, com o objetivo de reduzir a desigualdade no acesso a tecnologias digitais no campo. O projeto Tecnologias no Campo e Capacitação de Pequenos e Médios Produtores Rurais foi realizado pela Universidade Sem Fronteiras, junto ao curso de Engenharia de Software da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG. As atividades oferecidas pelo projeto envolveram auxílio de emissão de notas fiscais eletrônicas, uso de redes sociais para divulgação e venda dos produtos e treinamento sobre o uso de inteligência artificial no agronegócio. Os acadêmicos desenvolveram um software que foi testado pelos moradores, chamado RaizTech, que foi lançado em outubro de 2025. Estudante de engenharia de software, Guilherme Benelive, diz que a comunicação entre eles e os moradores foi a principal dificuldade no projeto.
Acredito que nossa principal dificuldade no início foi justamente aí a diferença de comunicação que a gente tem dentro do ambiente universitário e em ambiente rural. Porque dentro da universidade a gente está muito acostumado a apresentar um seminário, usando uma linguagem mais acadêmica, mais rebuscada, que é completamente diferente da linguagem do dia a dia dos produtores rurais. Então, esse foi um dos maiores problemas, né? Encontrar uma forma acessível para que eles conseguissem entender e realmente captar a mensagem que a gente gostaria de transmitir durante as capacitações.
A coordenadora do projeto, Maria Salete, informa que os produtores perceberam a evolução graças às atividades do projeto, no momento em que eles começaram a utilizar os programas para gestão no campo.
Os produtores começaram a perceber a evolução, principalmente após a utilização das ferramentas digitais voltadas para a gestão das propriedades rurais e a tomada de decisão no campo. O projeto contribuiu para a modernização das práticas produtivas, organização das atividades agrícolas, melhoria no acesso à informação e fortalecimento da autonomia dos produtores. A inclusão digital também ampliou as possibilidades de comunicação e comercialização dos estudos rurais.
As atividades do projeto iniciaram em 2025 e terminaram em 2026, com a capacitação de 760 pessoas durante esse período. Repórter Gabriel Vitório para o Ponto da Notícia. Professor da UEPG avalia que reforma tributária deve simplificar a cobrança de impostos.
A reforma tributária entra em uma nova fase em 2026, com o início da implementação gradual das mudanças previstas no sistema de cobrança de impostos. A proposta promete simplificar a tributação no país, substituir tributos antigos e reorganizar a arrecadação fiscal. As alterações devem impactar desde grandes empresas até pequenos empreendedores e consumidores. Com a nova implementação, os empresários devem se preparar para as novas exigências do sistema. E quem conta mais sobre essa questão é o estudante de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Julian Ferreira da Silva.
O contador tem instruído já a empresa, de certo modo, igual no escritório onde eu trabalho. O meu chefe, ele fez reuniões com cada um dos empresários para explicar como isso afetaria a empresa dele, para que ele já ficasse ciente e já começasse a se preparar, porque precisa ter um capital de giro para poder cobrir toda essa operação que vai ser do IBS-CBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai entrar agora que esses dois juntos se tornam o IVA, né?
Atualmente, o sistema tributário brasileiro possui diferentes impostos cobrados em níveis municipal, estadual e federal. A reforma prevê a substituição gradual de parte desses tributos por novos modelos, burocracias e tornar a cobrança mais simples. O contador e professor de contabilidade Celso José Farias explica sobre os objetivos das novas regras.
O objetivo da Receita, como um todo, é diminuir essa quantidade de tributos, tornar também mais transparente esse processo de tributação e assim fazer com que as empresas se tornem mais competitivas. A reforma também pretende reduzir um pouco os conflitos que tem entre os estados e municípios, além também de facilitar um pouco o ambiente entre as empresas, o ambiente de negócios.
A reforma tributária continua sendo pauta importante em âmbito econômico e a expectativa é de que as mudanças tragam impactos diretos na arrecadação, no funcionamento das empresas e também na rotina dos brasileiros. Repórter Jennifer Iara para o Ponto da Notícia.
A arte latino-americana ainda enfrenta desafios por maior visibilidade nos espaços acadêmicos. Na UEPG, um projeto busca ampliar esse debate.
Quando se fala em história da arte, nomes e movimentos europeus costumam receber maior destaque nos conteúdos estudados. Em contrapartida, artistas e produções da América Latina ainda enfrentam menor visibilidade em muitos espaços acadêmicos. Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, estudantes e professores do curso de Artes Visuais têm discutido essa questão a partir de reflexões sobre identidade, ancestralidade e produção artística latino-americana.
É um projeto muito importante que a gente está fazendo porque a gente sente que, quando se fala de arte, a América Latina é deixada de lado.
A acadêmica Ana Maria do Nascimento explica que a proposta surgiu das necessidades de aprofundar temas que nem sempre recebem espaço suficiente durante a formação universitária. A discussão busca valorizar as heranças culturais e visuais presentes na produção artística do continente.
O nosso tema ele é muito abrangente no sentido de trabalhar o contexto da ancestralidade, né, da herança ancestral da América Latina na arte contemporânea. Então, tudo que você pega de herança cultural, visual, herança até mesmo de família, a gente traz na arte contemporânea.
A professora Janine Mafra, que orienta o projeto desenvolvido pelos alunos do quarto ano, afirma que a escolha do tema partiu dos próprios estudantes e refletem interesses que surgiram ao longo da graduação.
Porque o tema parte dos alunos. E a partir dessa definição do que queremos trabalhar, do que de repente é um conteúdo que a gente não vê tanto ao longo do curso e que é importante para a nossa formação, ou a gente não consegue aprofundar quanto gostaria, eles fazem a votação, escolhem.
Para a docente, discutir a identidade latino-americana também é uma forma de ampliar o reconhecimento da produção artística realizada na região.
Precisamos divulgar a arte realmente que está sendo produzida aqui no nosso espaço, nas nossas localidades.
As discussões sobre a presença da América Latina na história da arte reforçam a importância de ampliar olhares sobre diferentes matrizes culturais e produções artísticas, valorizando experiências que fazem parte da realidade do continente. Repórter Paola Ferreira para o Ponto da Notícia.
Ponto da Notícia fica por aqui.
Participaram na locução Ana Teixeira e Gabriel Vitória. Na edição geral, Isabela May. Na edição de áudio, Isabelle Piva, Bebel Costalonga e Maria Tereza Mello. Reportagens por Ana Teixeira, Gabriel Vitório, Isabela Meira, Bebel Costalonga, Jennifer Iara e Paola Ferreira. Supervisão técnica por Reinaldo dos Santos e professor responsável Manuel Moabes.
Obrigada pela audiência e até a próxima edição.